Neste momento, julgo que é já em linha António Costa Pinto, é politólogo, alguém que acompanhou também bem de perto aquilo que foi, em particular, a vida política de Jorge Sampaio. António Costa Pinto, falávamos logo no início também do facto de Jorge Sampaio não ser ainda assim consensual, terá ficado mais consensual agora nos últimos anos no que diz respeito também à vida pública, essa dedicação às causas que sempre existiu, mas que agora ficou mais presente, mas do ponto de vista político, nem sempre o caminho de Jorge Sampaio foi o mais fácil e nem sempre foi um caminho sem obstáculos.
Na vida política, sem sombra de dúvida. Eu gostava de salientar que Jorge Sampaio tem, como é evidente, uma longa vida política, tendo sido um Presidente da República cujo ativismo político vem de antes da democracia. Ou seja, Jorge Sampaio inicia no fundamental a sua vida política como dirigente estudantil na década de 60. É um dirigente estudantil que não tem a marca clássica da oposição ao Estado Novo de outros, ou de Mário Soares, nunca se aproximou, por exemplo, também do Partido Comunista, e foi representando aquilo que se poderia chamar uma esquerda socialista de terceira via, já antes do 25 de Abril. A seguir ao 25 de Abril, Jorge Sampaio, na altura, já é um advogado, já é alguém que tem uma marca cultural relativamente diferente da maioria da elite política portuguesa. Vale a pena salientar que Jorge Sampaio é um anglófilo, ele não é, como a grande maioria da elite política da transição francófona, não é? Mário Soares é talvez o exemplo mais claro, digamos assim, dessa dimensão francófona. Ao longo do 25 de Abril, ele protagoniza, da transição democrática, ele protagoniza justamente essa terceira via socialista, ele entra no movimento de esquerda socialista, sai rapidamente, porque não está de acordo com dimensões mais marxistas, leninistas desse pequeno movimento. Recordemos Ferro Rodrigues e muitos outros companheiros de Jorge Sampaio nessa altura, e depois, com o seu núcleo de amigos políticos, ele vai entrar no Partido Socialista. A sua carreira no Partido Socialista não só não é clássica, como é muito complexa, não é verdade? Jorge Sampaio, enquanto candidato a secretário-geral do Partido Socialista, Jorge Sampaio tem grandes dificuldades de afirmação no Partido Socialista porque ele é um recém-chegado. Ele não pertence ao núcleo fundador do partido. Daí ele ter protagonizado algo que é relativamente raro na política portuguesa, que é justamente ter-se catapultado a partir da presidência da Câmara Municipal de Lisboa, que, como é sabido e é sempre referido, protagonizou a primeira coligação, digamos assim, a nível local com o Partido Comunista. Durante muitos anos eles permaneceram justamente estas coligações locais, não é verdade, até às famosas eleições que vão dar a António Costa, evidentemente, a presidência, neste caso, do Conselho de Ministros, não é? Primeiro-Ministro.
O Partido Socialista vai sentir falta de Jorge Sampaio?
O Partido Socialista não vai sentir falta de Jorge Sampaio, evidentemente, hoje vai, mas Jorge Sampaio sempre teve uma relação relativamente complexa com o Partido Socialista. Evidentemente que o Partido Socialista assume todo o seu património, mas quando o comparamos, por exemplo, com António Guterres é, para falarmos de um político no fundamental também do Partido Socialista, muito mais representativo do interior do Partido Socialista. E, evidentemente, eu gostava de salientar este ponto porque me parece central, o fundamental da contribuição de Jorge Sampaio para a democracia portuguesa é realizado na Presidência da República. Ou seja, é enquanto Presidente da República, um Presidente da República cujo modo de eleição, tendo em vista que provém de um setor do Partido Socialista e da Câmara Municipal de Lisboa, ele não é o típico ex-primeiro-ministro, não é verdade, que era quase a norma dos presidentes civis, como foi o caso mais tarde Cavaco Silva, como era o caso de Mário Soares, é na presidência da República, creio eu, que Jorge Sampaio se afirma enquanto político na sua relação com a democracia portuguesa. Até lá, ele é alguém, evidentemente, que tem uma carreira política longe da sociedade portuguesa no seu todo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.